especialmente PP.
Senhoras, sim, sim. Senhores deputados, penso que estamos em condições de começar a reunião. A ideia era mesmo parar um minuto para que pudessem entrar, não é que pudessem sair, mas resultou ao contrário. Portanto, saíram todos e poucos entraram. É o costume. É normal. Portanto, começamos então a reunião. Vamos aqui uma ajuda que está aqui então. Muito bem, senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião. Pedia-vos então um silêncio na sala, por favor. Eu, antes de começar, mesmo nesta reunião, queria cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Fazenda pela sua nomeação para o Governo. Srs. Deputados, queria, esta Comissão, como é um bocado dizia na reunião da Mesa de Coordenadores, tem a capacidade de produzir Secretário de Estado para o Governo do Partido Socialista e, portanto, ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, quero agradecer todo o trabalho desenvolvido nesta Comissão e ao longo do tempo, não só agora, mas na anterior legislatura, que nos conhecemos desta Comissão e de outros debates. E quero desejar-lhe também, em nome pessoal, em nome da Comissão, penso que posso dizê-lo, as maiores felicidades, porque as felicidades do Governo, de um governante, serão também as felicidades do país se cumprir a sua missão. Não sei se algum senhor deputado quer dizer alguma coisa sobre este tema. Se o deputado não fazer, tem a palavra, faz favor. Não se vai demitir já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a ocasião e a gentileza das suas palavras e também, naturalmente, ainda estou na plenitude aqui das funções no Parlamento, portanto, aquilo que está apontado é apenas para sexta-feira, mas obviamente agradecer as palavras, a simpatia e dizer que tem sido um enorme gosto o trabalho que tem desenvolvido e muito gratificante e desejar também todas as maiores felicidades e que tudo farei para estar à altura dos novos desafios que irão surgir no futuro. Muito obrigado pela atenção.
Fica registado. Obrigado, então. Vamos então à reunião. Eu pedia-vos a máxima, agora pedi aqui uma grande consideração dos senhores deputados. A nossa agenda é um bocado comprida e reconheço que o tempo é muito curto. Claro, temos aqui mais 15 minutos, 20 minutos, porque a audiência seguinte terá um tempo diferente. A grelha foi aprovada, foi um bocado definida, será um bocadinho diferente e, portanto, mas não temos muito tempo. Ponto 1. Aprovação das atas número 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, referentes às reuniões do dia 18, 19, 25, 26, 31 de outubro, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 de novembro. Não sei se haverá aqui alguma oposição, alguma questão a colocar. Portanto, havia uma ata polémica que parece que está aprovada. Muito bem. A ata começava, já só agora a nota tem que dizer. A questão levantada nessa ata, o que foi feito pela Comissão, foi colocar toda a discussão que aconteceu na Comissão, todo, foi o relato, portanto, é pacífico. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN para audição do Secretário de Estado do Ambiente. Não está aqui a senhora deputada do PAN. Portanto, isto talvez ficasse para a próxima audição. Para a próxima reunião, não é? Isto não está cá. Mas o que é normal é que estar aqui a senhora deputada, normal ser assim, não é? Apresentar. E, portanto, eu sugeria que fosse adiada a próxima reunião. Não é? Se não houver nenhuma oposição, será assim. Ou então, se vier durante a reunião, ainda poderá ser discutido no final. Ponto 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Comitê do PSD para audição do Ministro do Mar, Economia do Mar, sobre a reprivatização da EFASEC. Senhor, quem é que apresentou o requerimento? Deputado Paulo Rios Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Com um voto de maior êxito ao nosso ainda colega. Relativamente a este requerimento, eu quase diria que ele fala por si, é muito público o que estamos aqui a discutir, tem a ver obviamente com a EFASEC, com o processo da EFASEC, que é um processo que começou torto e começa a ter um cheirinho, embora não com o mesmo impacto, um cheirinho de TAP. Primeiro nacionaliza-se, depois privatiza-se, depois não se consegue privatizar, entretanto o dinheiro público vai vertendo para a empresa e ainda por cima pergunta-se ao Estado o que é que está a fazer o administrador do Estado lá e dizem, está lá alguém da parte pública, mas afinal quem é que responde por 71% do capital social da empresa durante este tempo todo? Não se entende. Pior do que isso, e isto carece de um esclarecimento de qual é verdadeiramente a estratégia do Governo, foi o desconforto, estou a escolher as palavras, de ouvir o Sr. Ministro em pleno Parlamento a dar-nos um sinal de grande tranquilidade no mesmo dia em que a DST diz que desiste do negócio. Nós temos enorme dificuldade em acreditar, enorme, que não era do conhecimento da tutela este facto e, portanto, entendemos que o Parlamento, como órgão de fiscalização, não foi muito bem tratado e continua a escolher as palavras. E, portanto, esclarece melhor o esclarecimento, o Sr. Ministro terá todo o gosto em cá vir e nós teremos todo o gosto em recebê-lo e ouvir as explicações dele. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Paulo Rios. Não sei se há algum pedido de palavra, não registro nenhum pedido de palavra, portanto vamos votar então o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 4, ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Parlamentar do Chega para audição urgente do Presidente da Comissão Executiva da TAP e do Presidente da Companhia Aérea, White. Sr. Deputado, faz favor de apresentar o Sr. Filipe Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. E um cumprimento especial e votos de muito sucesso ao nosso colega Nuno Fazenda, que faça o melhor pelo país, que é isso que nós pretendemos. Relativamente ao requerimento, Sr. Presidente, é simples. Após as notícias vindas a público, nós pedimos uma audiência com o Sr. Administrador da White, para tentarmos perceber o negócio que estava em vigor com a TAP e o motivo do seu cancelamento. Os argumentos que tivemos na primeira pessoa têm a ver com os voos cancelados e, acima de tudo, com a entrega da operação que estava destinada à White a uma companhia estrangeira, utilizando outros aviões. Portanto, os aviões da frota da White ou que compõem a frota do White ficariam parados, ficariam em terra, com a TAP a ter que suportar os custos inerentes a todo esse processo e aos leasings que continua a pagar, e entrega com custos acrescidos e com clara penalização das contas uma companhia aérea, no caso foi a Bulgarian Airlines, e está já a celebrar contrato com nova companhia para acabar de vez o contrato com a White. Convém perceber que a White tem trabalhadores portugueses que vão para o desemprego, técnicos de manutenção, pessoal de bordo, pilotos, e vai-se entregar esta operação a uma companhia estrangeira, mantendo a mesma frota de aviões que pertence à TAP e cujos leasings, volto a dizer, ainda estão a ser pagos, com a contratação de trabalhadores estrangeiros. Portanto, era importante percebermos na primeira pessoa da senhora Presidente do Conselho de Administração da TAP o porquê de cancelar o contrato com uma equipa que estava a prestar, ao que sabemos, um bom serviço à companhia e entregar a uma companhia externa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Não registro nenhum pedido de palavra para intervir. Não. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os deputados. Eu não tenho nada contra este requerimento. Não sei se não valeria a pena juntar o requerimento 4 e 5 de uma perspectiva de convocar a CEO da TAP para falar sobre as questões de gestão da TAP em geral, porque estamos aqui a chamá-lo duas vezes para duas questões que, em separado, são relativamente pequenas, e depois então chamarmos o Presidente da Companhia Aérea White para este tema específico. Eu não queria falar já do requerimento do ponto 5, mas no ponto 5, possivelmente, o Presidente do Conselho de Administração da ANA, não sei se terá muita relação com esta multa de 122 milhões de euros. Portanto, não sei, é uma sugestão que deixa o seu deputado Chega ao resto da comissão para separar isto em duas audições, uma para a CEO da TAP e outra para o presidente da companhia aérea da White. Uma sugestão só por uma questão de poupança de audições e tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pinto. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista julga, em primeiro lugar, que o Sr. Ministro das Infraestruturas teve cá há muito pouco tempo sobre a TAP, vai estar novamente em dezembro para uma audição. Isto para falar do ponto 4 e do ponto 5 ao mesmo tempo. O Sr. Ministro das Infraestruturas esteve cá há relativamente pouco tempo sobre o tema TAP, voltou a fazer uma audição regimental em que foram colocados o tema TAP, vai ter uma nova audição regimental que já está marcada para dezembro, além de que a senhora Presidente do Conselho de Administração da TAP é certamente a Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública que mais vezes está no Parlamento. Achamos que também temos que dar algum tempo para as políticas terem resultado ou não, dessa forma não aprovaremos nenhum dos dois requerimentos.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios. Sr. Deputado. Bom dia, não pediu. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então, já perceberam, estamos a discutir os dois pontos, 4 e 5, anuía, digamos.
Sr. Presidente, um manifesto bem-vindo ao Sr. Deputado do Partido Comunista, que se junta a nós finalmente, de quem já tínhamos saudades. É bom ter alguém de quem discordar fortemente. Isso também enriquece o debate. Em relação a este tema. Sejamos francos, o PS criou aqui um mau hábito de tentar condicionar algumas audições, seja quais forem as entidades, e neste caso dúvidas não haja de que o tema é relevante, e é muito relevante, e diria mesmo que é um tema urgente. Ouço falar que muito proximamente o Sr. Ministro estará cá em dezembro, daqui a meses a dias. E está marcada a regimental. Assim sendo, o PSD vai se abster em relação a este requerimento, porque entende a pertinência do mesmo, mas também entende a pertinência daquilo que foi defendido pelo Partido Socialista quanto à presença iminente do Sr. Ministro na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Sobre os dois requerimentos. Faz.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente.
São dois pontos, não é? Dois requerimentos.
Portanto, respondendo ao deputado Carlos Guimarães Pinto, o motivo pelo qual nós decidimos dividir os requerimentos, portanto, são questões completamente distintas que entendemos que deviam ser analisadas com a profundeza necessária de forma diferenciada. A questão da ANA tem a ver precisamente com a multa que foi aplicada, a coima que foi aplicada à TAP, teve também muito a ver com os atrasos e os cancelamentos de voo nos aeroportos portugueses. Portanto, e nós queríamos também perceber, ao mesmo tempo, o porquê desses cancelamentos. As razões estão mais que explicadas e nós sabemos todos bem o porquê. E a inoperância também que levou a isto, mas gostávamos que isso ficasse registado aqui pela administração da ANA. Em relação ao voto contra do Partido Socialista, já nada me espanta. Portanto, o Partido Socialista tem por hábito esconder quem interessa, neste caso a Presidente da TAP, o Sr. Ministro das Infraestruturas nem tanto, porque é uma presença assídua, é verdade, mas também é perante esta casa que os ministros têm que responder. Mas percebo que queiram preservar o vosso ministro, porque os casos no governo são mais que muitos. Isto era mais um, a somar às atrapalhadas constantes que temos visto em 8 meses, e prova, uma vez mais, que estamos a viver uma ditadura de maioria que querem perpetuar. Nós vamos continuar a apresentar requerimentos, vocês vão continuar a chumbar e o ónus vai ficar todo do vosso lado por estarem a recusar a ouvir as partes que têm decisão nestas matérias no Parlamento, que é onde eles têm que prestar provas, e não nos jornais ou entrevistas encomendadas. É nesta casa que isso tem que ser feito. E o Partido Socialista há de ficar com essa mancha negra no currículo, como tem muitas outras ao longo deste mandato, vai ficar com mais essa mancha negra de tentar ocultar a presença destas partes, destas entidades nesta casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Vamos aceitar Bruno Dias para concluir mesmo. Para concluir,
Sr. Presidente, eu peço desculpa porque eu não tinha ficado com a ideia que o Sr. Deputado ia concluir agora este ponto em termos de resposta. E por isso eu não.
Também tenho já um pedido de palavra, também, Sr. Deputado.
Pronto, não era a minha intenção falar depois do encerramento, se fosse esse o caso.
É a minha intenção,
faz havendo favor. Mais outros pedidos de palavra, muito bem. Para já cumprimentar e agradecer as palavras do Sr. Deputado Paulo Rios, certamente exageradas. Queria só dizer o seguinte, quer em relação às questões dos atrasos na operação, nas operações de voo da TAP, quer na questão, eu diria, da gestão de subcontratações relativamente à operação, juntando aqui os dois temas, eu diria que seria necessário uma abordagem diferente. Nós sabemos bem que são temas que são problemáticos há bastante tempo. Há desenvolvimentos preocupantes no que diz respeito, na parte que o PCP atribui maior importância. A questão dos trabalhadores da White é, de facto, um problema que tem que ser olhado com atenção, tendo em conta as decisões que têm vindo a ser conhecidas. Agora, nós não somos favoráveis a uma abordagem em que se coloca o problema em termos de esta subcontratação é melhor que aquela e que nós devemos favorecer um caminho de subcontratação por oposição ao outro. O que tem acontecido com a gestão, os chamados voos ACMIs, que têm a demonstração de uma falta de capacidade de resposta da companhia e de uma falta de opção em ter os recursos necessários, mandaram gente embora e agora andam a subcontratar a outras companhias, é um problema sério que não se compadece com a subcontratação A versus a subcontratação B. E por isso nós não nos identificamos com essa abordagem, embora o que é preciso é garantir a capacidade operacional da TAP em termos próprios, com o seu próprio acordo de empresa, ou os seus próprios acordos de empresa, com os seus próprios trabalhadores, com a sua própria frota. Já não fazemos o debate sobre frota própria versus leasings, não é essa a questão, mas os aviões têm que estar na TAP, as tripulações têm que ser da TAP e a operação tem que ser da TAP, não pode ser subcontratada. E em relação às operações e aos atrasos, nomeadamente os impactos que têm em vários países, como é o caso dos Estados Unidos, o alerta que nós também queremos deixar é que, para além das situações que têm a ver com o aeroporto de Lisboa, muito mais do que isso, há de facto uma estratégia de gestão e uma estratégia operacional da companhia que tem esmagado de tal forma as margens em termos de slots, em termos de gestão de tempo, em termos operacionais, que os atrasos que começam geralmente às 6 da manhã vêm em cascata e quando chega à meia-noite a gente está a ver os aviões a chegar às 2 da manhã quando deviam chegar às 11. E, portanto, o nível de otimismo, digamos assim, é claramente exagerado ao nível da gestão operacional da companhia. Portanto, são temas que temos vindo a acompanhar há bastante tempo, mas queremos também alertar que, da nossa parte, a abordagem deveria ser diferente neste aspecto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Bruno Dias. Eu registro aqui mais dois pedidos de palavra, Sr. Deputado Carlos Pereira, Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, e encerraríamos assim, se entendesse. Como primeiro, peço desculpa, não tinha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rápido, eu ouvi com atenção as objeções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e penso que boa parte delas se ultrapassariam se o requerimento passasse a ser apenas para o Presidente da Companhia Aérea White e uma segunda audição, uma apenas e não duas, para a CEO da TAP. Penso, pelo tipo de objeções que foram levantadas, nomeadamente o facto do Ministro das Infraestruturas vir cá muitas vezes, estar prestes a vir, que eu acho que é algo legítimo, e pelo facto da CEO da TAP não ter que vir cá todas as semanas explicar tudo o que sai notícias, também entendo, se as objeções seriam ultrapassadas caso ouvíssemos o presidente da White sobre esta questão especificamente e só tivéssemos aqui uma vez, daqui a algumas semanas, a CEO da TAP para falar de todos estes assuntos.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em termos da posição do Grupo Parlamentar, eu acho que é importante, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto referiu agora e sublinhou agora aquilo que é um dos argumentos mais relevantes da nossa objeção, que tem a ver com a circunstância de, num quadro muito difícil e num processo de reestruturação que a TAP se encontra, não é desejável, do ponto de vista de uma boa gestão, que a CEO da companhia esteja permanentemente no Parlamento a dar explicações sobre políticas que muitas delas ainda não tiveram impacto, ou os impactos que pelo menos se esperava. E, portanto, acho que é também importante e eu diria mesmo relevante preservar algum equilíbrio, algum sossego, digamos assim, por parte da gestão da TAP para observarmos resultados. Isto não implica que não haja, do ponto de vista político, designadamente ao nível do Ministério e eventualmente Secretários de Estado, uma presença mais assídua sobre os temas da TAP. E eu acho que sobre isso não há nenhum déficit aqui na Assembleia. O Sr. Ministro tem vindo aqui de forma consecutiva e tem abordado o tema de forma completamente aberta, sem nenhuma carta na manga ou nenhuma tentativa de esconder o que quer que seja. Nós sabemos que o tema é difícil, nós sabemos que as situações são complexas, nós julgo que devemos ser capazes de dar espaço e tempo para que as políticas tenham efeito. De resto, os resultados que nós temos observado ao longo do tempo no que diz respeito ao processo de reestruturação são bons, não diria que são ótimos e que está tudo resolvido e que as coisas vão ficar todas bem, ainda é cedo para falar sobre isso, mas julgo que estar permanentemente a chamar por isto e por aquilo a CEO da TAP ao Parlamento não é uma metodologia política desejável e, portanto, nós mantemos aquilo que dissemos desde o início. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir mesmo, o Sr. Deputado Filipe Melo pediu a palavra, até porque foi colocada uma questão, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com os argumentos que todos os grupos parlamentares apresentam, mas eu tenho que discordar do Sr. Deputado Carlos Pereira, porque já há bastante tempo que a Sra. Administradora da TAP não vem a esta casa prestar esclarecimentos. Depois gera uma empresa que o Estado injetou 3,2 mil milhões, que vai receber agora uma nova injeção de capital de 900 milhões. Dinheiro esse do erário público. E nós somos responsáveis por ouvir todas as entidades, tendo em vista a única finalidade, que é defender o povo português. Acho que estamos de acordo em relação a isto, Sr. Deputado. Portanto, uma empresa que é gerida por uma senhora, que, desculpe o termo, mas é este, não arranjo outro, que é atrapalhada, em cima de atrapalhada, é o caso dos BMWs, é multas de 122 milhões, é o assumir publicamente, através do CFO da empresa, que não vai restituir dinheiro nenhum ao Estado, ou seja, não vai restituir dinheiro aos portugueses, aos que votaram em vocês, aos que votaram em nós, aos que votaram em todos. Os portugueses foram desrespeitados pelo CFO da companhia ao dizer não vamos devolver o dinheiro ao Estado. O dinheiro não é do Estado, o dinheiro é dos contribuintes. E o dinheiro que já lá está e que ainda vai para lá outra tranche é dos contribuintes, não é do Estado. Portanto, essa senhora faz trapalhada atrás de trapalhada. E os senhores querem proteger a vinda dela cá. Se concordo com o seu argumento de que sou Ministro das Infraestruturas, vem cá muitas vezes, concordo. Concordo também que quando cá vem dá respostas eficazes e não se esquiva a responder a nada que lhe é perguntado, também concordo. E se quiser até retirar o seu Ministro deste requerimento, até aceito. Agora, a senhora Presidente da TAP tem que vir a esta casa, tem que explicar o que anda a fazer com o dinheiro dos portugueses que este Governo lá injetou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos então votar os requerimentos. Eu não tenho nenhuma alteração aos requerimentos, portanto vamos votar tal como eles estão. Ninguém propôs objetivamente nenhuma alteração. Portanto, o requerimento do ponto 4, audição urgente da Presidente da Comissão Executiva da TAP, Cristine Omier, e do Presidente da Comissão White, João Miguel Costa. Vamos votar este requerimento. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD, PCP. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal. Portanto, o requerimento foi recusado. Ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Parlamento Chega para audição urgente do Ministro das Infraestruturas e Habitação, da CEO da TAP, Sra. Doutora Cristine, e do Presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos, sobre multa de 102 milhões de euros da TAP. É este requerimento que vamos votar então. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Chega. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal e PCP. Portanto, foi recusado o requerimento. Ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Presidente do PSD para audição da Ministra da Presidência sobre o relatório do Tribunal de Contas. Reação ao impacto adverso da pandemia na economia. Antes de dar a palavra ao Presidente do PSD, só pedi o seguinte, pedi alguma capacidade de síntese da parte dos deputados para tentarmos fazer a agenda toda. Caso contrário, não há nenhum problema. Faz a agenda no final da reunião. Previamente. Quem está, as nossas pessoas, os convidados estão aqui, mas às 10h30 começará a audição, é o que faz sentido. Se porventura a reunião conseguir terminar às 10h30, termina. Caso contrário, continuará no final da reunião. Temos de ser sensatos, não é? Sr. Deputado Costa, quer colocar uma questão, faz favor?
Sr. Presidente, se existir consenso para tal, para o requerimento do Partido Socialista sobre o mesmo tema, mas para ouvir um membro de governo diferente, ser debatido em conjunto.
Está a falar do requerimento apresentado sobre a audição
do Ministro da Economia, do Economia do Mar. Para nós é a tutela da matéria.
Este requerimento do Partido Socialista entrou fora do tempo normal, portanto, se houver acordo, ele entrará. Não havendo acordo, não entrará. Havendo a oposição do Partido Chega. Muito bem. Então será agendada a próxima reunião, tal como habitualmente. Portanto, está então em discussão o ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Sr. Deputado, quem faz? Sr. Deputado Paulo Luís Oliveira, Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caros colegas. Também ser sucinto, nós todos temos conhecimento do relatório do Tribunal de Contas relativo à reação ao impacto adverso da pandemia na economia, que foi divulgado recentemente e que, numa das suas principais conclusões, conclui que 15 das 24 medidas extraordinárias propostas pelo Ministério da Economia, pelo Governo, não tiveram qualquer execução financeira até 31 de dezembro de 2021. E nada melhor do que ouvir a senhora Ministra, que na altura fazia a coordenação, agora é a Ministra da Presidência, que fazia a coordenação das medidas Covid, a esta Casa para prestar os devidos esclarecimentos. Sei que o Partido Socialista avançou com o requerimento para ouvir o senhor Ministro da Economia do Mar. Como muitas destas medidas estão interligadas com o turismo, acho que já estão a arranjar aqui um problema, uma dor de cabeça, ou recém-digitado Secretário de Estado do Turismo, mas pronto. Mas a gente espera que ele esteja à altura, como sempre esteve até agora, e as maiores felicidades para o novo cargo. É só.
Muito bem, não registro. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, como o próprio requerimento do Partido Social Democrata diz que foi o Ministério da Economia, segundo o relatório da auditoria do Tribunal de Contas, que não o executou, nós achamos que estamos a chamar a pessoa que não tinha responsabilidade em todos esses programas, porque mais de 90% daqueles programas eram da responsabilidade do senhor do Ministério da Economia e da Transição Digital. Não estamos certamente a colocar nenhum problema ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, que terá todas as capacidades para exercer bem as suas funções, na nossa opinião, até porque noutros momentos também já aconteceu chamarmos um secretário de Estado e ministros que depois vieram cá dizer que a responsabilidade não era propriamente deles. Neste caso, como o próprio requerimento do PSD diz que foi o Ministério da Economia que não executou, nós achamos bem este debate, mas achamos que devemos chamar é a pasta setorial e não a pasta de coordenação geral, até por uma simples razão. Volto a dizer, o próprio requerimento do PSD fala a não execução do Ministério da Economia. Mas, na próxima semana, o nosso requerimento será debatido. Essa é a única razão pela qual não aprovaremos, porque achamos que estamos a chamar a pessoa que não errada para este
debate. Sr. Obrigado, Deputado Costa. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, eu estava aqui a ouvir-vos e estava aqui a pensar assim, isto o que fazia sentido era o requerimento do PSD passar a dizer Ministro da Economia, discutir-se em conjunto com o do PS e serem os dois aprovados. Mas eu não me meto nas vossas coisas. Os senhores deputados farão o que acharem mais adequado em relação aos requerimentos. Nós também consideramos que as comissões parlamentares, em geral, tanto quanto possível, devem evitar situações
vamos dizer, caricatas de membros do Governo a dizer, das duas uma, ou isso não é comigo, ou a tentar improvisar sobre temas dos outros ministros, a tentar falar do que ouviram dizer. E, portanto, como nenhuma destas duas situações é benéfica para a Comissão Parlamentar e para a Assembleia da República, eu tenderia a concordar que faria mais sentido nós ouvirmos o Sr. Ministro da Economia, independentemente depois dele ser esclarecedor, mas tem a obrigação porque é a tutela dele, é a área que ele tem responsabilidade. Portanto, eu deixava esta questão também, de facto, à consideração. O facto de nós não, digamos, subscrevermos a chamada da Sra. Ministra da Presidência não quer dizer que não entendamos que o assunto não deve ser esclarecido e abordado, mas deixava isto à vossa consideração. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigado, sempre com assertividade, a colocar as questões. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, não quero pôr em causa o que acabaram de dizer, quem fazia a coordenação pelo Governo, todas as medidas Covid era a senhora ministra, a atual Ministra da Presidência, portanto, nós mantemos o requerimento.
Não registra nenhum pedido de palavra, portanto, vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Chega, PCP. E votos a favor do PSD e da Iniciativa Liberal. Ponto certo, portanto, está aprovado, está recusado o requerimento. Ponto certo, ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a construção do Grupo de Trabalho Plano Nacional de Habitação, PPL 4615. Esta PPL não foi
votada na generalidade.
Não foi votada na generalidade a PPL. E, portanto, isso talvez seja. Tem que ser depois votado mais tarde. Esta. Portanto, adiaríamos este ponto para quando for discutido na generalidade e depois será então tratado. A próxima reunião, está bem? O ponto 7. Ponto 8. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 360-15, do Bloco de Esquerda. Proivou os fantasma de ou para Portugal. O relator, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, que não o vejo nesta comissão, mas presumo que alguém...
O relatório pode considerar-se apresentado. Tem que ser apresentado hoje, até porque vai a plenário na sexta-feira.
Muito bem, não sei se... Assim será. Não sei se algum Sr. Deputado quer registrar... Não registra nenhum pedido de palavra, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 8, ponto 9, apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 261 Bloco de Esquerda, introduz limitações e restrições à aterragem e descolagem de jatos privados em território nacional. Relator, Sr. Deputado André Pinotes Batista, presumo que seja a mesma proposta, Sr. Deputado Hugo Costa. Portanto, se não há nenhum pedido de palavra, votaremos então este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, peço desculpa, tenho pedido de palavra ao Sr. Deputado António Perou, faz favor.
Não quero contribuir para o atraso dos trabalhos, mas ainda para mais não está cá o autor dos pareceres. Portanto, algumas das coisas que eu pretendia dizer não direi. Queria só, para a informação, porque acho que é útil para esta comissão, chamar a atenção para um relatório de um grupo de trabalho que foi criado pelo Governo sobre esta temática dos voos noturnos, que eu acho que, e eu refiro isto porque ele foi distribuído na Comissão de Ambiente, onde eu também sou membro, mas que merece reflexão sobre esta temática. Só chamar a atenção para que eventualmente possa ser útil ser também distribuído nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Deputado e Sr. Presidente, em relação à nota do Sr. Deputado António Proa, julgo que é por demais evidente que, da mesma forma que, por exemplo, por algum erro, os relatórios da Uber, etc., foram enviados para a Comissão de Ambiente, em primeira instância, do que para a Comissão do Táxi, para a Comissão de Ambiente, do que para a Comissão que tinha a responsabilidade efetiva, que era esta Comissão, se bem que também foram enviados para nós. Neste caso concreto, a responsabilidade deste diploma está na Comissão de Economia e não na Comissão de Ambiente, e este relatório foi enviado para a Comissão de Ambiente. Eu tenho conhecimento que ele entrou na Comissão de Ambiente, mas julgo que seria importante, junto do Governo ou junto da própria Comissão de Ambiente, pedir este relatório para ele ser enviado para todos os deputados da Comissão de Economia. Acho que é por mais importante. Até porque foi enviado para a Comissão que não tinha, que tinha responsabilidade partilhada com esta para ser enviada para as duas.
Parece uma boa sugestão, vamos tentar ver. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Como foi muito rápido na votação, nós não o costumamos fazer, não é prática parlamentar, mas uma vez que o Sr. Deputado Relator não está presente e não explica os motivos deste projeto, nós vamos nos abster nesta votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, só lhe pedir a todos os seus deputados síntese, mas sem perder o foco do essencial.
O que eu queria só dizer era o seguinte: eu acho que é importante é que a Assembleia da República tenha um critério uniforme e sempre o mesmo sobre a distribuição deste tema. Na última legislatura houve um grupo de trabalho de vários projetos de lei na Comissão de Ambiente. Eu não estou a dizer que é mau ou que é bom. O que é importante é que a gente siga um critério e seja sempre esse critério nessa matéria, sobre isto. Não faço questão que seja aqui ou que seja na Comissão de Ambiente, mas que seja só numa e que seja de forma sistemática. E para mim não ficou ainda completamente claro em qual das duas comissões é que este assunto é tratado na Assembleia da República. Pelo menos agora. Antes, já sabemos como é que foi. Agora, como é que está, eu não tenho a certeza. Muito obrigado.
O meu comentário, obrigado, agradeço muito os vossos comentários, mas parece-me que é inequívoco que estas matérias são matérias da economia. Portanto, mas não sei, mas salvo melhor opinião, que é aquilo que dizem sempre os juristas, que fica sempre bem. Fica sempre bem, ficamos tranquilos. Vamos então ver como é que faremos isto. Muito bem, já votamos, não votamos ainda. Vamos votar então, não é? Já votamos. Não votamos. O ponto 9. Quem vota contra? Quem se abstém? O partido chega. Os restantes partidos votaram favoravelmente. Está aprovado então o relatório. Fixação. Passou-se a todo.
Muito obrigado. Só para que fique registado, mantendo o que disse no ponto anterior, no ponto 8, entendo que se existe um deputado relator, o mesmo deve fazer uma explicação, mesmo que sucinta, do projeto. Portanto, e consideramos que não é a melhor prática começarmos a abdicar desta explicação. Portanto, por aí, o nosso voto será abstenção.
Fique registada a sua posição. Ponto de... Sr. Deputado Costa, faz favor. Mas para não eternizar a discussão...
Só para ficar claro, o Partido Socialista apenas insistiu na sua colocação neste debate porque eles tinham que ser votados hoje e caso contrário...
Também ficou claro, Sr. Deputado Costa, também ficou claro que a matéria era essa, senão seria adiado para a semana. Ficou claro. Ponto 10 da ordem de trabalho, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 150-15 do PS, recomenda ao Governo o investimento na linha de leste. Se não vem nenhuma oposição, votamos. Votamos. Não é preciso votar. Não havendo oposição, é isso mesmo. Não havendo oposição, está então definida, é isso mesmo, não se vota. Está fixada então a razão final. Ponto 11. Apreciação e votação da nota de opcionalidade relativa à petição 6815, petição contra empresas de subscrições de jogos, apps, vídeos, música e wallpapers que faturam nos operadores sem consentimento dos clientes. Relator, o representante do Partido Socialista. Quantos? 1157. Está bem? Por favor. A semana indico então o Sr. Deputado relator desta petição. Apreciação e votação da nota de admissibilidade relativa à petição número 7715 pela obrigatoriedade de carta de condução para uso de trotinetes e bicicletas e pela adoção de sinalética contra o estacionamento indevido ou abuso de passeios. O relator acaba o comando do PSD. Deputado Márcia Paz, faz favor.
Sr. Presidente, o PSD indica o Sr. Deputado António Topa Gomes.
Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor. Bem, tenho agora informação, confesso que não tinha essa informação. Esta petição tem apenas uma assinatura, portanto, não, pode até não fazer sentido. Nomear relator. Portanto, fica a consideração, depois então veremos. Mas fica nomeado o relator e depois então veremos. Apreciação, ponto 3, ordem de trabalhos, estão muito entusiasmados. Eu penso que...
Muito bem. Vamos então, ponto 13 da ordem de trabalhos, faz favor. Apreciação e votação relatório de visita do roteiro Fundos Europeus e PRR à Região Norte, Subcomissão para o Acompanhamento de Fundos Europeus e do PRR. Foi distribuído, penso que tenha conhecimento, ela é muito factual e, portanto, se não houver nenhuma oposição, nem daria a palavra ao Sr. Presidente da Subcomissão, que está enfim. Portanto, votaríamos então. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o relatório. Ponto 14. Baixa a Comissão na especialidade do Projeto de Lei 221 do Partido Socialista, assegura a manutenção da proteção das lojas com história que tenham transitado para o NRAU, nunca sei dizer essas coisas, até 31 de dezembro de 2027, alterando a Lei 42 de 2017, de 14 de junho. Ponto 15. Baixa a Comissão proposta de lei. Sim, senhor. Ah, ok, tem razão. Metodologia de trabalho.
Sobre este ponto, na altura tínhamos colocado essa nota. Nós solicitamos que se encontre umas datas para a apresentação de propostas e para a votação que permita este assunto ser aprovado até ao final do mês de dezembro.
Qual é a sugestão que faz, Sr. Deputado Costa?
Daqui a 15 dias apresentar propostas para depois votar na semana a seguir.
15 dias, parece-vos bem a todos? 15 dias, portanto 15 dias quer dizer daqui a hoje é quarta-feira?
É, para depois votar na especial... Basicamente, para ainda há tempo do último plenário de dezembro, este assunto ser votado.
Mas não faria sentido ser, pergunto eu, esta semana e a próxima, sexta-feira da próxima semana?
Pode ser.
Para depois votar na próxima semana, porque senão perdemos uma semana, só por isso.
Parece-me bem.
Portanto, fica então até à próxima semana, sexta-feira, entrega de propostas. Parece bem? Sexta-feira, 8. Tá. Dia 9 de dezembro. Se não perdemos depois uma semana mais ainda, pode ficar mais difícil. Parece bem? Está acordado? Muito bem, assim será. Ponto 15. Baixou à Comissão a proposta de lei número 4615 do Governo. Peço desculpa. Não, ponto 14. É 14. É o projeto de lei 221. Ah, sim. Sexta-feira, 5 horas da tarde. Pode ser 5 horas? Até às 17 horas? Os serviços estão aqui a pedir, o Dr. Luís Marques. Até às 12 horas, então. Ponto 15. Baixou à Comissão a proposta de lei número 4615 do Governo, aprova o Programa Nacional de Habitação para o período 22-26. O relator cabe ao PST. Sr. Deputado Márcio de Passos, faz favor.
Sr. Presidente, serei eu próprio.
Sr. Deputado Márcio de Passos será a relatora desta proposta de lei. Assim será. Ponto 16. Baixou à Comissão o projeto de lei 366 do PAN, cria uma linha financeira de apoio extraordinário a titulares de crédito à habitação. Conexão com a 5ª Comissão. O relator cabe ao Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Deputado Hugo Carvalho. Muito bem, fica registrado, assim será. Ponto 17. Baixou à Comissão o projeto de resolução 280-15 da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo que acione junto à Comissão Europeia o mecanismo de revisão do Plano de Recuperação e Resiliência. Conexão com a Comissão Assuntos Europeus. A iniciativa legislativa está agendada para a reunião plenária 2 de dezembro. Li tudo, estava aqui escrito, portanto está bem, não é? Fica a informação. Outros assuntos. Este tema do Partido Socialista, o ponto A, ficou já... não vai ser discutido, será a próxima semana. E há aqui também um tema, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PST para a audição da nave no âmbito da operacionalidade do Aeroporto de Santa Maria e disponibilidade dos meios e recursos de apoio à navegação aérea do Aeroporto dos Açores. Só será discutido se houver consenso também dos senhores deputados, se não houver nenhuma oposição. Há oposição? Fica para a próxima semana?
É só por uma simples razão, nem tivermos tempo de... Eu imagino que é dar
os dias, não tenho para nada. Este igual. Então, se não houver... Há consenso, fica para a semana. Muito bem, está. Apreciação e votação do requerimento do PST para audição da ANACOM no âmbito da ligação por cabos submarinos do continente e os autónomos. Para a semana também este tema será igual? É igual, não é? Para a semana será agendado. Muito bem, senhores deputados, agradeço muito o vosso contributo nesta reunião. Estamos a 2 minutos do início da audição, daqui a 1 minuto estão cá os convidados. Faremos a primeira ronda, a primeira audição, nos termos definidos. Esta nota é importante. Permita-me só. Senhores deputados, peço desculpa, não acabou a reunião. Eu não percebo como é que vocês estão todos a levantar-se quando a reunião não acabou. Estou só a dizer que na reunião do Mesa e Coordenadores ficou acordado, e penso que dão o vosso acordo também, que a primeira audição, não a segunda, a primeira audição, será com uma grelha de tempos definida na mesa de coordenadores. Será 5 minutos iniciais, uma intervenção inicial da entidade convidada, 5 minutos cada parlamentar com resposta imediata da autoridade, e depois 2 minutos finais. A segunda ronda fica eliminada, torna-se mais compacta, digamos, a audição. Ok? Não há nenhuma oposição? Muito bem. Assim será. Vamos então começar. Obrigado a todos. Não é ronda única. É 5 minutos de resposta. 5 minutos de resposta. Uma ronda. E depois 2 minutos. Com ronda. Sim, para todos. São duas rondas. Esta reunião hoje dura, boa. É como eu gosto. Ah, está.